Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América em Português para a África. Estamos a transmitir de Washington nesta quarta-feira, 25 de janeiro. Lá fora, hoje, estamos com chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu e a técnica é do Alfredo Santos. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Alemanha e Estados Unidos vão enviar tanques de guerra para a Ucrânia. A França vai retirar as suas tropas do Burkina Faso. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. Condenação angolana da anexação do território ucraniano não afeta com relações com a Rússia, disse Sergei Lavrov, que falava através de um tradutor.
As nossas delegações cooperam também nas Nações Unidas, e nós apreciamos a posição equilibrada da República de Angola em relação às decisões, às resoluções, inclusive aquelas que dividem a comunidade internacional.
No índice de boa governação, Angola subiu 3 lugares e nós temos reações. O governo diz que vai criar 58 escolas de referência, que críticos dizem servir apenas para aumentar a discriminação.
Os governos angolanos têm que ter coragem de aumentar dinheiro para a educação e garantir a fiscalização para que esses dinheiros não caiam nos bolsos dos chamados chicos espertos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Os Estados Unidos e a Alemanha vão avançar com planos para fornecer tanques de guerra à Ucrânia. Um porta-voz do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que a Alemanha vai fornecer 14 tanques Leopardo 2 à Ucrânia, o primeiro passo para formar 2 batalhões dos poderosos tanques na Ucrânia. Os tanques serão fornecidos diretamente das reservas alemãs e tropas ucranianas vão começar em breve a ser treinadas na Alemanha no seu uso. A decisão alemã foi feita horas antes da administração do presidente Joe Biden anunciar formalmente o envio de tanques M1 Abrams para a Ucrânia. Meios de informação americanos disseram que os Estados Unidos vão enviar pouco mais de 30 tanques de guerra. Uma entidade americana disse à Voz da América que deverá levar algum tempo até a Ucrânia poder receber os tanques e usá-los no campo de batalha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou hoje pelo telefone com líderes da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália sobre a situação na Ucrânia. O embaixador da Rússia na ONU classificou a decisão americana de uma provocação descarada, acrescentando que os tanques serão destruídos, bem como todo o equipamento da NATO. Um porta-voz do Kremlin disse que o envio de tanques para a Ucrânia está baseado numa avaliação falsa do exército ucraniano e que os tanques serão destruídos. A Grã-Bretanha já prometeu enviar 14 tanques Challenger 2. Holanda, Espanha e Finlândia disseram que vão fazer o mesmo. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos disse, entretanto, serem admissíveis os casos levados ao Tribunal pela Ucrânia e Holanda contra a Rússia por violações de direitos humanos na Ucrânia e pelo derrubo de um avião das linhas aéreas da Malásia. A decisão é apenas processual e não é uma decisão sobre os méritos do caso. Os casos vão agora entrar na questão do seu mérito, o que deverá demorar entre 1 a 2 anos antes de um veredicto final. Um novo relatório sobre a governação em África diz que o continente é agora menos seguro e democrático do que há 10 anos atrás. O índice compilado pela Fundação Mo Ibrahim diz que a segurança e o primado da lei estiveram em queda em mais de 30 dos 54 países africanos. Na nossa programação, vamos abordar a posição dos PALOPAS. A França diz que vai respeitar o pedido do Burkina Faso para retirar as suas tropas dentro de 1 mês, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. Na segunda-feira, o Burkina Faso anunciou ter posto termo a um acordo militar que permitia a presença de tropas francesas no seu território para combater rebeldes islâmicos. A França tem atualmente entre 200 e 400 membros das suas forças especiais no Burkina Faso. Tropas francesas foram recentemente também retiradas do Mali. A polícia sul-africana usou petardos para fazer dispersar centenas de militantes do Congresso Nacional Africano, o ANC no poder, que tentaram impedir com violência uma ação de protesto pacífico contra os atuais cortes constantes de energia no país. A manifestação deu-se em Joanesburgo. Os militantes do ANC que entoavam canções da luta de libertação, empunhavam varas e armas brancas e também bandeiras e camisolas do partido no poder, acusaram os agentes da polícia de protegerem os brancos. A manifestação, organizada pelo maior partido da oposição sul-africana, a Aliança Democrática, juntou hoje em Joanesburgo, a capital económica do país, na cidade do Cabo, mais de 3 mil pessoas, incluindo várias organizações da sociedade civil. Os organizadores da ação de protesto contra a atual crise de energia no país pretendiam entregar um memorando na sede nacional do ANC, a Luthuli House, no centro de Joanesburgo. Os sul-africanos enfrentam diariamente apagões de pelo menos 12 horas, sendo que a situação precária da empresa pública responsável por 90% da produção nacional, a endividada Eskom, está na origem da crise de eletricidade de longo prazo na economia mais desenvolvida do continente africano. O líder da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, regressou hoje ao país após 5 anos no exílio, 3 semanas depois da presidente Samia Suluhu Hassan ter suspenso a proibição de comícios da oposição. A 13 de janeiro, Tundu Lissu anunciou que regressaria ao país para escrever um novo capítulo e hoje foi recebido por muitos apoiantes, mas não falou à chegada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, avistou-se hoje em Luanda com o presidente João Lourenço. Se houve alguém que esperasse a expressão pública de desentendimentos sobre a questão da Ucrânia, isso não aconteceu. O ministro russo aproveitou a oportunidade para condenar o que chamou de métodos colonialistas do Ocidente, com uma pressão sem precedentes sobre os países em vias de desenvolvimento para apoiarem a Ucrânia e aquilo que classificou como imposição do nazismo. Isto depois de Angola ter condenado a anexação do território ucraniano pela Rússia. Mas, através de um tradutor, Sergei Lavrov disse estar satisfeito com a posição de Angola, que anteriormente se tinha abstido de uma outra resolução condenando a invasão russa.
As nossas delegações cooperam também nas Nações Unidas e nós apreciamos a posição equilibrada da República de Angola em relação às decisões, às resoluções, inclusive aquelas que dividem a comunidade internacional.
Nós com satisfação constatamos que, em conformidade com os acordos alcançados entre os nossos dois presidentes, as nossas relações históricas e comprovadas pela história continuam a desenvolver-se no âmbito dos entendimentos dos dois presidentes. Esses entendimentos incluem a cooperação no domínio econômico, técnico-militar, humanitário e nós, hoje em dia, debruçávamos em detalhes sobre isso. O estado concreto é a decisão de dar ênfase à nossa cooperação econômica e à preparação da reunião da Comissão Intergovernamental Mista.
Eram palavras de Sergei Lavrov através de um tradutor. Lavrov saudou, portanto, o que chamou de um diálogo muito prolongado e consistente com João Lourenço, com quem discutiu em detalhe as relações bilaterais, notando a intenção recíproca de as desenvolver em vários domínios. Lavrov e Lourenço, segundo Lavrov, falaram bastante sobre a situação atual e sobre, disse ele, o apoio do Ocidente às práticas na Ucrânia de imposição do nazismo e da guerra híbrida que é desenvolvida contra a Rússia. Lavrov disse ter apresentado os pontos de vista da Rússia, baseados nos contactos que provam a pressão sem precedentes sobre os países em via de desenvolvimento da África, Ásia e América Latina. Ele disse que, como disse várias vezes o presidente Putin, o Ocidente está a utilizar os mesmos métodos colonialistas que usavam antigamente para, da mesma maneira colonialista, aproveitar os bens dos países. A Rússia e Angola vão realizar uma reunião mista em abril para alargar a cooperação e Lavrov anunciou também uma cimeira Rússia-África para julho próximo em São Petersburgo. Mudando de assunto, Angola é o país de língua africana que mais progrediu no Índice Ibrahim de Governação de 2022, divulgado nesta quarta-feira, 25, enquanto a Guiné-Bissau fez o caminho inverso. A Voz da América ouviu a reação dos angolanos. Koko Mukuta.
Manuel Nunes, político angolano e membro do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, afirma que registra-se nos últimos anos em Angola uma evolução positiva por conta das políticas de boa governação aplicadas por João Lourenço.
Quem se recordar do país de ontem e compará-lo ao de hoje, despido de quaisquer paixões, perceberá que houve uma evolução significativa no que a governação diz respeito. Aliás, essa extensão de mais 3 lugares em apenas 1 ano no índice de governação não é uma demonstração, digamos, isolada da progressão que o nosso país tem registrado. As subidas galopantes no índice da percepção de liberdades, do combate à corrupção, cujos os ganhos, não é, vão gradualmente refletindo-se na vida dos cidadãos, são outros indicadores da boa governação em exercício em Angola.
Nunes reconhece que muito mais deve ser feito, mas entende que o executivo de João Lourenço ganha cada vez mais credibilidade com as suas políticas de governação.
Estamos de acordo que precisamos fazer mais, mas também reconhecemos que o sistema de saúde marcou gigantescos passos qualitativos. Há mais escolas, mais energia, portanto, tem-se criado base sólida para o bem-estar das populações. Rejuvenesceu-se o aparelho governativo no que tem que ver com os quadros e as estratégias, e tudo isso é refletido na boa governação do país, avaliada por instituições internacionais credíveis.
Opinião contrária tem Serra Rabango, presidente da AJPD.
Este crescimento econômico, ou desenvolvimento econômico que se diz no relatório, tanto não se reflete na prática, também no desenvolvimento humano, no crescimento, no desenvolvimento das famílias, não se reflete na redução da pobreza que temos. Antes, pelo contrário, a pobreza, ela vai subindo o nível da pobreza e vai subindo cada vez mais, assim como o desemprego também. Portanto, aqui, quanto mais desemprego, mais estão pobres as famílias. E nós não estamos a ver cá em Angola o nível do desemprego baixar e, consequentemente, da pobreza. Nós temos problemas sérios de saneamento básico, temos problemas sérios de distribuição de água potável, mesmo aqui a nível da cidade de Luanda. Em algumas localidades de Angola, a água é extraída ainda dos poços, portanto, não há água canalizada. Temos problemas sérios na distribuição elétrica, distribuição da energia elétrica. Temos problemas de saúde, no acesso aos cuidados primários de saúde, no acesso ao próprio serviço de saúde. Os serviços de saúde pública não estão devidamente estruturados. E isto, quem o diz, são os próprios médicos.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos falar agora da educação. O governo angolano lançou a segunda fase do projeto de criação de escolas de referência, PCR. De acordo com a ministra da Educação, Luísa Grilo, foram escolhidas 58 escolas de vários níveis e tipos de ensino público que vão beneficiar de tudo o que uma escola moderna tem direito. A medida, contudo, não foi bem recebida pelos agentes da educação e especialistas que consideram que o executivo quer com isso escamotear os graves problemas básicos que as escolas estatais enfrentam. Manuel José.
A ministra Luísa Grilo adiantou apenas que a fase inaugural tem como finalidade a preparar, implementar, monitorar, avaliar os planos de promoção de qualidade das escolas. Agentes educativos nacionais que consideram que a medida só vai agravar ainda mais as assimetrias e outras injustiças que já existem no sistema de educação. O MEA, por exemplo, diz que não vão admitir o que chamam de tentativa de elitizar o ensino público, segundo o seu presidente, Francisco Teixeira.
Com mais de 80% das escolas têm carteira, 80% das escolas têm merenda, 39 mil salas de aula debaixo de água. Você tem mais de 5 milhões de crianças que têm acesso à educação. Por que você insiste em criar um modelo elitista para a educação quando a maioria da sua população não tem acesso a essa educação? Acho que vamos ter agora educação pública da classe A e a classe B. É isso que nós não queremos. Viola a Constituição, que diz que todos os angolanos são iguais perante a lei. O Estado deve proporcionar, criar condições iguais a todos. Está privilegiando determinado grupo. Todo mundo vai pagar, vai aumentar a corrupção para que os seus filhos estejam numa escola de referência.
A medida também não agrada os professores filiados ao SIMPROF, de acordo com o seu secretário-geral, Admar Ginguma.
Não é que gostamos muito do piloto, tudo piloto. E esses projetos, já estamos cansados de assimetria, já estamos cansados de sectorizar, divisionismo. A educação não pode embarcar para esse tipo de prática. Isso vai acabar discriminando. Vamos ter um grupo reduzido de alunos que vai estudar em boas escolas e o grosso todo vai continuar a estudar nas nossas escolas que não têm quase nada.
O sindicalista acredita que no fim do dia
vai redundar num fiasco. Não há adianta nada vendermos ilusões quando a nossa base está tão ruída, está tão ruída, e nós estamos a fingir que isso não existe. O governo valorense tem que ter coragem de aumentar dinheiro para a educação e garantir a fiscalização para que esses dinheiros não caiam nos bolsos dos chamados Chico Esperto.
O especialista em ciências da educação, Rafael Aguiar.
Tem que me dizer por que não se ataca primeiro lá onde só tem chapas, onde só tem árvore, lá onde só tem lata de leite para sentar. E essa perspectiva de educação, paradigma de imposição, agindo desse jeito, nunca ninguém acertou. Está também comprovada a nossa realidade. Escolas piloto para experimentar o quê? O que, que nós ainda não experimentamos? E não sabemos essas coisas, de inventar coisas, só para dar espetáculo e distrair as pessoas. Não dá. Eu não sei se... Nós temos tantos especialistas, mesmo no Ministério da Educação. Os melhores especialistas de Angola estão aí. Então, qual é o problema? Não percebe.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós aqui, na Voz da América, noticiámos recentemente a morte de uma adolescente alegadamente baleada por um agente da polícia no bairro Kituma, nos arredores do Uiji, isto na noite de fim do ano. Agora, a família acusa a Procuradoria de não ser transparente no processo, algo contudo negado pela PGR. O ministro Francisco tem os pormenores.
Cristóvão Raimundo, cunhado da malograda que falava à Voz da América, em nome da família, contou que as informações passadas recentemente pelo procurador, que está a conduzir o processo, deixam dúvidas na família pelo facto de ainda não ter se identificado o autor.
Algo que me deixou um pouco inquieto é a questão de ter dito que, uma vez que foram três indivíduos envolvidos no caso, ainda não foi identificado, de facto, qual é o principal autor. Quer dizer, que isso nos meteu em dúvida. Nos meteu em dúvida uma vez que a minha esposa, no mesmo dia, foi para o SIC identificar. Chegou lá e identificou o agente que havia feito o disparo. Até, inclusive, o próprio agente do SIC esteve com ele. Disse, não, é mesmo esse que você identificou, é mesmo ele também que nós sabemos que fez o disparo. Agora, posto lá, o procurador me disse que não, então, estudar para saber se a bala que matou a menina saiu da onça, saiu daqui a pistola. Acho que isso aqui é um pouco complicado. O indivíduo está identificado. Então, não, aqui, não pode começar a nos dar essa manobra dilatória. Não pode. Então, tem que haver uma clareza no assunto.
Raimundo acrescentou que a família está a fazer de tudo para constituir um advogado para os representar no tribunal e pede lisura e transparência aos órgãos de justiça.
Sabemos a certeza que até na próxima semana, ou no final da semana, teremos já um advogado que vai se dirigir junto ao procurador para formalizar já toda a situação. O que nós necessitamos é que todo angolano necessita justiça. Ponto final. O agente que cometeu o homicídio tem que ser julgado e condenado e pagar pelo crime que ele cometeu. É muito simples isso.
Ao contactar o procurador Reginaldo, numa conversa não gravada por alegada falta de autorização para o efeito, o procurador desmentiu as informações que circulam por parte dos familiares da vítima sobre a possível transferência dos acusados ou de estarem soltos. O responsável assegurou de que os dois implicados já foram ouvidos pelo Ministério Público e encontram-se em prisão preventiva, acrescentando de que o processo prossegue os seus trâmites legais. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento 12 horas 18 minutos. Ao microfone, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens sobre os Palopes, vamos concentrar na questão do relatório de Mo Ibrahim sobre a governação em África, nos Palopes. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, portanto, o ouvinte pode sempre mandar comentários e perguntas para o nosso convidado ou convidada. E o número, como já dissemos, é um número no WhatsApp. O número da Voz da América é mais um, 202-251-9466. Mais de 1000 ex-funcionários de 5 empresas do extinto Ministério do Comércio Interno, a nível da província de Malanje, esperam há mais de 20 anos por compensações, indemnizações ou aposentação por limite de tempo de serviço ou idade. Isaías Soares.
Nesta altura, estão identificados 1.005 antigos trabalhadores das dissolvidas empresas Grossista de Bens Alimentares e Grusbal e Industrial e Grusbinde de Transportes e Traci, Retalhista, Eremista e de Hotelaria Improtel. O porta-voz do grupo, Adão Manuel, ex-quadro da Improtel, diz que estão impacientes com as promessas do governo de Angola que justificava o conflito armado para a solução do pendente das alienações de 1992 das antigas unidades econômicas estatais, UEE.
Neste momento, os trabalhadores com maior idade estão dos 80 anos para cima. Os trabalhadores mais novos estão entre os 50 anos para cima. E muitos desses trabalhadores estão a morrer, outros estão a ficar incapacitados.
Adão Manuel sublinha que as reclamações são do domínio dos órgãos auxiliares do Presidente da República, do Gabinete do Vice-Presidente da República, da Assembleia Nacional, do Governo de Malanje, do atual Instituto de Gestão de Ativos e Participação do Estado.
No ativo, pagávamos impostos, pagávamos segurança social, pagávamos impostos à UNTA, à Confederação Sindical, pagávamos impostos, inclusive ao partido, e outros emolumentos impostos pelo governo.
Cândida Cardoso, 62 anos, antiga chefe de recursos humanos da dissolvida Eremista, admite que o atual presidente da República desconhece o dossiê.
O presidente João Lourenço é um homem de paz, é um bom presidente, ele tem coração humano. Se esse caso já chegasse até o presidente da República, eu duvido que até agora não estivesse nessa situação. Isso é mentira. O presidente não sabe. Então, por favor, a comunicação social, fazem chegar este caso até o presidente da República.
António de Brito, 67 anos, ex-conferente da Idimba, outra empresa do ramo, enfrenta uma trombose há 15 anos.
Depois fiquei cego, que já estou mesmo com essa. Não recebo nada até agora. Estou passando mal. Não recebo salário até hoje.
Garcia Pedro, 47 anos, é órfão de um dos antigos funcionários.
Não temos sucesso. Já tratamos vários documentos, já abrimos números de conta. Até agora...
Várias famílias dos ex-funcionários do extinto Ministério do Comércio Interno de Malanje provavelmente se desestruturaram com o desemprego dos seus ascendentes. Sociólogo Bartolomeu Papo Seco.
E nós estamos a falar de pessoas que vivem numa sociedade capitalista. Não é fácil viver em Angola, porquanto a gente vai observando mais ou menos o surgimento de um capitalismo selvagem, ou seja, sem o fator econômico, aqui as pessoas sucumbem.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o chá na Taça das Nações Africanas. Só para jogadores internos, ontem não houve milagre. Angola foi à vida porque a Mauritânia bateu o Mali por 1-0. Nos quartos de final vamos ter na sexta-feira Argélia, Costa do Marfim, Senegal, Mauritânia. No sábado temos Niger, Gana e Madagascar, Moçambique. Dois M's. Moçambique, os Mambas. Houve problemas com eles. Exigiram pagamento de prémio por chegarem aos quartos de final. Exigiram 150 mil meticais, pouco mais de 2 mil dólares por jogador. Chegou-se a um acordo. Os jogadores vão receber 75 mil meticais por cada jogador, pouco acima de 1 mil dólares. Vamos a ver o que vai suceder se Moçambique passar às meias finais. O jogo é como dissemos no sábado. Esperamos que os Mambas tenham o veneno apurado e adocicado por esses 75 mil meticais. Vamos agora para Portugal, onde hoje ficamos a saber quem é o segundo finalista da Taça da Liga. Porto recebe o Académico de Viseu. Esta competição é tida como a menos valiosa de todas as competições portuguesas. Sérgio Conceição é o treinador do Porto.
Os jogos para nós são todos iguais. Há um adversário e esse adversário é fazer tudo para tentar ganhar esse adversário. Independentemente das competições ou das equipas que defrontamos. E este jogo do Académico Viseu foi exatamente preparado da mesma forma, obviamente com nuances diferentes, com estratégias diferentes, jogos da Liga dos Campeões. Daí... sendo bem demonstrativo do respeito que nós temos pelo nosso adversário da manhã,
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Afinal, é no domingo. Ontem o Sporting qualificou-se para essa final, bateu o Arouca por 2-1. Sporting já venceu a Taça da Liga por 4 vezes. 2018, 2019, 2021, 2022 e está na final pela 7ª vez. Nada mal. Ontem, na Alemanha, um golaço, um sapataço de ver e rever no empate do Bayern de Munique com o Colónia. Golo do empate do Bayern já com o jogo a terminar. Kimmich remata bem longe da área. Golaço, empate a 1-1. É o segundo empate consecutivo do Bayern de Munique, que contudo continua no topo do campeonato alemão. A Bundesliga, com 4 pontos de vantagem sobre o Leipzig, que ontem deu que basada. Grossen, que basada, 6-1. Em Itália, quem também apanhou sova surra foi o Milão. Levou 4 batatas na capoeira, sem resposta, da Lazio. Lazio está agora em terceiro lugar, a 1 ponto do Milão, em segundo, que está a 12 pontos do líder, o Napoli. Quinto jogo consecutivo do Milão sem vencer. Vai mal. Hoje a UEFA anunciou o sorteio das meias finais da Liga das Nações. Espanha vai defrontar a Itália, Holanda defrontar a Croácia. O primeiro jogo entre a Holanda e a Croácia é em Roterdão, a 14 de junho, um dia antes da Espanha medir forças com a Itália. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Houston Rockets, que ganharam, é verdade. O Houston Rockets ganhou, bateu o Minnesota 119-114. Bruno Fernandes jogou 11 minutos, marcou 4 pontos, mas Rockets continuam mamparras da Conferência Oeste. Estão em último. A missão de observação eleitoral da União Europeia, que acompanhou as últimas eleições em São Tomé e Príncipe, recomendou às autoridades do país a criação de mecanismos para limitar e controlar o financiamento das campanhas e dos partidos por parte de pessoas e empresas estrangeiras. Oscar Moreira.
O analista Oscar Bahia afirma que algumas destas recomendações vão ficar na gaveta, nomeadamente a que limita o financiamento dos partidos e campanhas eleitorais por parte de empresas e pessoas estrangeiras.
É uma recomendação que vem só reforçar aquilo que já está na lei, mas é quase inteiramente impossível. Se os partidos políticos não receberem os financiamentos das suas parcerias externas, não vai haver desenvolvimento da política partidária em São Tomé e Príncipe, porque os partidos políticos não têm condições financeiras para suportarem as suas despesas.
Este analista sublinha o desequilíbrio que estes financiamentos provocam no jogo democrático.
Uns têm possibilidades de importarem materiais, enfim, e outros não. Mesmo que tenha a União Europeia sugerir mecanismo para isso, esse mecanismo será sempre furado, porque as próprias autoridades santomenses, em termos de poder, são das forças políticas, vão precisar de obter sempre esses financiamentos.
Na próxima sexta-feira, as recomendações do relatório da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia serão tema de debate numa mesa redonda com a participação da sociedade civil, representantes dos partidos políticos, organizações internacionais e especialistas em matéria eleitoral para discutir as formas da sua implementação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Horas 29 minutos aqui na capital americana, o que significa que estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. O Amâncio Miguel vai estar aqui com mais reportagens. Essa reportagem de São Tomé vai ser alargada para falarmos das outras exigências, digamos assim, feitas para as eleições em São Tomé e Príncipe. Continue connosco, continue com a Voz da América.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina neste 25 de janeiro de 2023. No som está connosco o Al Santos, a realização é de Mariano Bartolomeu. Eu sou Alonso Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, a Alemanha e Estados Unidos vão enviar tanques de guerra para a Rússia. França vai retirar tropas do Burkina Faso. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466. De seguida, o Noticiário Internacional com João Santa Rita.
Os Estados Unidos e a Alemanha vão avançar com planos para fornecer tanques de guerra à Ucrânia. Um porta-voz do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que a Alemanha vai fornecer 14 tanques Leopardo 2 à Ucrânia, o primeiro passo para formar dois batalhões dos poderosos tanques na Ucrânia. Os tanques vão ser fornecidos diretamente das reservas alemãs e tropas ucranianas vão começar em breve a ser treinados na Alemanha no seu uso. A decisão alemã foi feita horas antes do presidente Joe Biden anunciar aqui em Washington, há pouco tempo, o envio de tanques M1 Abrams para a Ucrânia. O presidente anunciou que vão ser enviados cerca de 30 tanques de guerra. Uma entidade americana disse à Voz da América que deverá levar algum tempo até a Ucrânia poder receber os tanques e usá-los no campo de batalha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou hoje pelo telefone com os líderes da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália sobre a situação na Ucrânia. O embaixador da Rússia na ONU classificou a decisão americana de uma provocação descarada, acrescentando que os tanques serão destruídos, bem como todo o equipamento da NATO. Um porta-voz do Kremlin disse que o envio de tanques para a Ucrânia está baseado numa avaliação falsa do exército ucraniano e que os tanques serão destruídos. A Grã-Bretanha já prometeu enviar 14 tanques Challenger 2. Holanda, Espanha e Finlândia disseram que vão fazer o mesmo. Entretanto, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos disse em ser admissíveis os casos levados ao Tribunal pela Ucrânia e Holândia contra a Rússia por violações de direitos humanos na Ucrânia e pelo derrubo de um avião das linhas aéreas da Malásia. A decisão é apenas processual, não é uma decisão sobre os méritos dos casos. Estes vão entrar agora na questão do seu mérito, o que deverá demorar entre 1 a 2 anos antes de um veredicto final. Um novo relatório sobre a governação em África diz que o continente é agora menos seguro e democrático do que há 10 anos atrás. O índice, compilado pela Fundação Mo Ibrahim, diz que a segurança e o primado da lei estiveram em cada em mais de 30 dos 54 países africanos. Na nossa programação, já de seguida, vamos abordar a posição dos palopas. A França disse que vai respeitar o pedido do Burkina Faso para retirar as suas tropas dentro de 1 mês, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. Na segunda-feira, o Burkina Faso anunciou ter posto termo a um acordo militar que permitia a presença de tropas francesas no seu território para combater rebeldes islâmicos. A França tem atualmente entre 200 e 400 membros das suas forças especiais no Burkina Faso. Tropas francesas foram recentemente também retiradas do Mali. Na África do Sul, a polícia usou petardos para dispersar centenas de militantes do Congresso Nacional Africano que tentaram impedir com violência uma ação de protesto pacífico contra os atuais cortes constantes de energia no país. A manifestação é em Joanesburgo. Os militantes do ANC, que entoavam canções da luta de libertação e empunhavam varas e armas brancas e também bandeiras e camisolas do partido no poder, acusaram os agentes da polícia de protegerem, e citamos, os brancos. A manifestação, organizada pelo maior partido da oposição sul-africana, a Aliança Democrática, juntou hoje em Joanesburgo, a capital económica do país, e na cidade do Cabo, mais de 3 mil pessoas, incluindo várias organizações da sociedade civil. Os organizadores da ação de protesto contra a atual crise de energia no país pretendiam entregar um memorando na sede nacional do ANC, Luthuli House, no centro de Joanesburgo. Os sul-africanos enfrentam atualmente diariamente apagões de pelo menos 12 horas. O líder da oposição tanzaniana, Tundu Lissu, regressou hoje ao país após 5 anos de exílio, isto 3 semanas depois da presidente Samia Suluhu Hassan ter suspendido a proibição de comícios da oposição. A 13 de janeiro, Tundu Lissu anunciou que ia regressar ao país para escrever o que chamou de um novo capítulo e hoje foi recebido por muitos apoiantes, mas não falou à chegada. Tundu Lissu partiu para o exílio na Bélgica em 2017, após ter sido alvejado várias vezes por desconhecidos.
Acompanhamos o noticiário internacional com João Santa Rita, uma das notícias dando conta que Alemanha e Estados Unidos vão enviar tanques de guerra para a Ucrânia e não para a Rússia, como eu erradamente havia afirmado. 12 horas 35 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Espaço agora para a reportagem e começamos pelo assunto Mo Ibrahim, um relatório sobre a governação. Angola é o país de língua portuguesa que mais progrediu neste Índice de Governação Africana 2022, divulgado ontem, quarta-feira, enquanto a Guiné-Bissau fez o caminho inverso. O estudo da Fundação Mo Ibrahim, que analisa o desempenho dos governos de 54 países africanos nos domínios da boa governação, segurança e Estado de Direito, participação, direitos humanos e inclusão e também o desenvolvimento humano, diz que São Tomé e Príncipe também subiu ligeiramente, Moçambique manteve a mesma classificação e Cabo Verde continua a tendência de queda, embora seja o único lusófono entre os primeiros 5 classificados. Álvaro Lugier Andrade.
Em termos gerais, o relatório conclui que, apesar de uma melhoria marginal na última década, em geral a boa governança no continente estagnou desde 2019. Melhorias no desenvolvimento humano e os fundamentos económicos são prejudicados por uma situação de segurança cada vez mais perigosa e um retrocesso da democracia, enquanto o continente luta para gerir os impactos combinados da pandemia da Covid-19 e da crise climática, lê-se no índice da Fundação Mo Ibrahim. Quanto aos países de língua portuguesa, Angola subiu 3 lugares em relação a 2020 e ocupa agora a 40ª posição, com sinais de progresso crescente. O país continua a crescer nas categorias segurança e Estado de Direito, participação de direitos e inclusão, bases para as oportunidades económicas, mas ainda não dá sinais de melhorias na boa governança. Em sentido oposto, a Guiné-Bissau perdeu 3 posições e está no 44º lugar, num grupo juntamente com Burkina Faso, Eswatini, Guiné-Conakry, Libéria, Madagascar, Namíbia e Ruanda, que inverteram a tendência para uma trajetória negativa ou pararam completamente o progresso. O país teve avanços nas categorias de participação de direitos e inclusão, segurança e Estado de Direito e desenvolvimento humano, mas registrou uma deterioração acentuada em bases para as oportunidades económicas. Moçambique continua estagnado, a meio da tabela, na 26ª posição, que também conseguiu em 2020. O índice Ibrahim da Boa Governação afirma que a insegurança relacionada com os ataques de grupos extremistas islâmicos em Cabo Delgado e a prevalência elevada de casamentos infantis contribuem para o mau desempenho. Também o país tem visto alguma deterioração nas categorias de participação de direitos, inclusão e segurança e Estado de Direito. Por sua vez, São Tomé e Príncipe, que ocupava a 12ª posição, subiu 1 lugar, embora a tendência de progresso esteja em desaceleração, nomeadamente na categoria Desenvolvimento Humano. Melhorou nas categorias de participação de direitos e inclusão e segurança e Estado de Direito. Cabo Verde continua a ser o único lusófono entre os 5 primeiros do índice, mas desceu neste ano para o 4º lugar, depois de ter ocupado a 2ª posição em 2020. O índice aponta que o país teve um declínio acentuado nos últimos 5 anos nas categorias de bases para as oportunidades económicas e participação de direitos e inclusão.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, que dentro de minutos volta à antena para a 3ª meia hora desta emissão vespertina. Vamos continuar em Moçambique, uma zona considerada de reserva mineira do Estado, no posto administrativo de Luluto, distrito de Mogoveolas, na província norteña de Nampula. Foi palco de confrontos no último domingo envolvendo a polícia e garimpeiros ilegais, que recentemente invadiram a área pela exploração de pedras semipreciosas. Os confrontos, tal como reporta a Dina Solehe, resultaram na morte de um agente da polícia e ferimento de outro depois de terem sido agredidos com instrumentos usados na extração de minérios. Além disso, a Dina Solehe reporta que um garimpeiro foi alvejado na perna. Ela conta também o que aconteceu de seguida.
Em resposta, os homens partiram para cima dos agentes, tendo ferido dois, sendo um deles gravemente, que viria a morrer no dia seguinte no Hospital Central de Nampula. Um dos mineiros disse que a zona foi invadida para garimpo ilegal no final do ano passado e era frequente a presença da polícia para os retirar de lá. Mas muitas vezes a tentativa terminava em conversas e corrupção, sem explicar de que tipo. Segundo ele, o que aconteceu no último domingo deixou os mineiros e os residentes locais com medo.
Aconteceu na parceta. Por isso é que chegaram aqui. Quando chegaram aqui, pelearam uma pessoa. Cerca de militares chegavam. 1.500 pessoas.
O administrador do distrito de Mgovolas, Emanuel Impisa, disse que a presença da polícia naquela área de reserva mineira do Estado visava impedir o avanço do garimpo ilegal.
Há um fluxo de muita gente a circular naquele local e alguns até cidadãos de origem estrangeira. Então, o trabalho que está a se fazer neste momento é para tentar perceber quem são efetivamente as pessoas que estão à frente. Porque os garimpeiros ilegais, queremos acreditar que são homens instrumentalizados a nível da comunidade para irem fazer aquele trabalho.
O comando da Polícia da República de Moçambique destacou agentes para trabalhar na zona em causa e identificar os envolvidos no incidente para sua responsabilização. Zacarias Nakuti é porta-voz da PRM em Nampula e falou a jornalistas.
Foi um exercício normal das atividades policiais. Os colegas estavam em plena atividade policial e depararam-se com essa situação. No entanto, como fiz menção, após, como se tratava de uma situação de garimpo ilegal, obviamente esses indivíduos, após aperceberem-se da presença policial, tentaram criar algum tumulto e, como fiz menção, na tentativa dos colegas de restabelecerem a ordem, aconteceu este infortúnio que a polícia está a trabalhar neste momento para esclarecer.
O distrito de Mgovolas tem elevado potencial de minérios preciosos e tem atraído os mineiros ilegais, muitos deles de outros países africanos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina, que é Washington DC, só neste momento 12 horas 42 minutos e 30 segundos. Vamos agora a Angola. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, vistou-se hoje em Luanda com o presidente João Lourenço. Se houve alguém que esperasse a expressão pública de desentendimento sobre a questão da Ucrânia, isso não aconteceu. O ministro russo aproveitou a oportunidade para condenar o que chamou de métodos colonialistas do Ocidente, com uma pressão sem precedentes sobre os países em via de desenvolvimento para apoiar a Ucrânia e aquilo que classifica como a imposição do nazismo. Isto depois de Angola ter condenado a anexação do território ucraniano pela Rússia. Mas através de um tradutor, Sergei Lavrov, disse estar satisfeito com a posição de Angola, que anteriormente se tinha abstido de uma outra resolução condenando a invasão da Rússia.
As nossas delegações cooperam também nas Nações Unidas, nós apreciamos a posição equilibrada da República de Angola em relação às decisões, às resoluções, inclusive aquelas que dividem a comunidade internacional.
Nós, com satisfação, constatamos que isso,
em conformidade com os acordos alcançados entre os nossos dois presidentes, as nossas relações históricas e comprovadas pela história continuam a desenvolver-se no âmbito dos entendimentos dos dois presidentes. Esses entendimentos incluem a cooperação no domínio económico, técnico-militar, humanitário, e nós, hoje em dia, debruçamos-nos em detalhes sobre isso. O estado concreto é a decisão de dar ênfase à nossa cooperação económica e à preparação da reunião da Comissão Intergovernamental Mista.
Palavras de Sergei Lavrov, através de um tradutor, que saudou o diálogo muito prolongado e consistente com João Lourenço, com quem discutiu em detalhes as relações bilaterais, notando a intenção recíproca de desenvolver em vários domínios. Lavrov e Lourenço falaram bastante sobre a situação atual e sobre o apoio do Ocidente às práticas na Ucrânia, de posição do nazismo e da guerra híbrida que é desenvolvida contra o país, declarou. apresentámos os nossos pontos de vista baseados nos nossos contactos que provam a pressão sem precedentes sobre os países em vias de desenvolvimento da África, Ásia e América Latina. Nesse sentido, criticou Lavrov. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, de Angola para São Tomé e Príncipe, a missão de observação eleitoral da União Europeia, que acompanhou as últimas eleições no arquipélago, recomenda às autoridades a criação de mecanismos para limitar e controlar o financiamento de campanhas e dos partidos por parte de pessoas e empresas estrangeiras. Analistas políticos não acreditam na implementação desta recomendação, tal como aqui reporta o Oscar Medeiros.
O analista Oscar Bahia afirma que algumas destas recomendações vão ficar na gaveta, nomeadamente a que limita o financiamento dos partidos e campanhas eleitorais por parte de empresas e pessoas estrangeiras.
É uma recomendação que vem só reforçar aquilo que já está na lei, mas é quase inteiramente impossível. Se os partidos políticos não receberem os financiamentos das suas parcerias externas, não vai haver desenvolvimento da política partidária em São Tomé e Príncipe, porque os partidos políticos não têm condições financeiras para suportarem as suas despesas.
Este analista sublinha o desequilíbrio que estes financiamentos provocam no jogo democrático.
Uns têm possibilidades de importarem maquinagem, enfim, e outros não. Mesmo que tenha a União Europeia sugerir mecanismo para isso, esse mecanismo será sempre furado, porque as próprias autoridades santomenses, em termos de poder, são das forças políticas, vão precisar de ter sempre esse financiamento.
Outro analista, Liberato Muniz, aponta o que poderia ser a solução do problema.
Se o Estado santomense passar a financiar durante algum tempo os partidos políticos, tanto no poder como fora do poder, o que nós vamos verificar é que o país ganha de certeza outro alento e cria condições para que esses partidos possam prestar contas dos financiamentos que recebem.
A independência política dos órgãos estatais da comunicação social é outra recomendação que, na opinião dos analistas políticos, só ficará no papel.
A maior parte dos jornalistas, das pessoas que fazem a comunicação social em São Tomé e Príncipe, depende, digamos, do Estado, porque temos, portanto, só uma comunicação social pública. Os seus salários, a sua sobrevivência, dependem, portanto, do Estado.
Ainda assim, estes analistas depositam alguma esperança na sociedade civil.
A sociedade de São Tomé tem que se convencer que o país é deles e tem que pressionar no sentido para que isso aconteça.
Na próxima sexta-feira, as recomendações do relatório da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia serão tema de debate numa mesa redonda com a participação da sociedade civil, representantes dos partidos políticos, organizações internacionais e especialistas em matéria eleitoral para discutir as formas da sua implementação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, enquanto os californianos lidam com dois tiroteios em massa, com apenas dias de intervalo, o presidente Joe Biden está a apoiar medidas de controle de armas introduzidas pela senadora democrática da Califórnia, Dianne Feinstein, para renovar a proibição de armas de assalto de 1994. Mas com os republicanos a controlar a Câmara dos Representantes e o Supremo Tribunal de tendência fortemente conservador, o panorama jurídico para um maior controle de armas aqui nos Estados Unidos parece sombrio. Ana Guedes.
Dois dias depois de um homem armado ter morto pelo menos 11 pessoas em Monterey Park, enquanto a comunidade asiática-americana da cidade celebrava o Ano Novo Lunar, tiroteios em dois locais em Half Moon Bay, também no estado da Califórnia. Pelo menos 7 pessoas morreram. Gavin Newsom é o governador da Califórnia.
Levamos a sério estas coisas e lideramos a nação. A proibição de armas de assalto, a proibição de carregadores de grande capacidade, salvando vidas. Mas o governo federal não o fez.
A Califórnia é um dos 10 estados que proíbem a venda ou posse de armas de assalto de estilo militar. A senadora democrata da Califórnia, Dianne Feinstein, apresentou um projeto de lei para restabelecer a proibição federal de armas de assalto e munições de alto calibre e aumentar a idade mínima para a compra de tais armas para 21 anos. Como senador, o presidente Joe Biden defendeu a proibição em 1994, mas esta expirou em 2004, Karine Jean-Pierre é secretária para a imprensa da Casa Branca.
A última vez que tivemos uma proibição de armas de assalto, graças ao presidente e à liderança da senadora Feinstein, os tiroteios em massa caíram de facto. Depois dos republicanos terem deixado expirar a proibição, os tiroteios em massa triplicaram.
Com os republicanos no controle da Câmara dos Representantes, há poucas hipóteses de o projeto de lei passar. As sondagens mostram que a maioria dos eleitores republicanos se opõe às restrições ao direito de porte de armas ao abrigo da segunda emenda. E com o Supremo Tribunal de Justiça de tendência conservadora, que anulou uma lei de segurança de armas de Nova Iorque em junho, outros estados podem também ver ameaçadas as suas restrições de porte de armas. Jonathan Metz, sociólogo da Universidade de Vanderbilt, especialista em política de armamento.
Nada acontecerá realmente até que abordemos não só a legislação normal de armas, que é importante, mas realmente o Supremo Tribunal, que está a minar o movimento de segurança das armas neste momento e de formas realmente catastróficas.
Até agora houve 40 tiroteios em massa em 2023. Na ausência de ações do Congresso, Biden está a considerar mais ações executivas para lidar com a redução da violência armada, mas tais ações podem ser anuladas por um sucessor. Em junho passado, assinou uma lei bipartidária sobre segurança de armas de fogo. Reforçou a verificação dos antecedentes dos compradores de armas com menos de 21 anos e deu incentivos aos Estados para aprovarem as chamadas leis de bandeira vermelha, que facilitam a remoção de armas de pessoas consideradas uma ameaça para si próprias ou para os outros.
No continente africano, desde que o governo da Somália iniciou seu programa voluntário de repatriação de refugiados que se encontra no seu território em 2017, mais de 85 mil refugiados somalis voltaram para casa. Agora, devido a seca recorde no Corno de África, milhares deles regressaram ao campo de refugiados de Dadaab, no Quênia, à procura de ajuda. Entretanto, estão agora a ser excluídos de programas de ajuda porque o governo proibiu o registro de novos refugiados. Álvaro Lugier Andrade.
Halima Omar dirige-se ao Centro de Distribuição de Ajuda do Programa Mundial de Alimentos no campo de refugiados de Dadaab. Mas enquanto outros refugiados se inscrevem para obter as doações mensais de alimentos, Halima, como muitos refugiados que regressaram agora, sem registro, foi excluído dos programas de ajuda. John Mwangi é administrador do Programa Humanitário de Refugiados da CARE International.
Eles não são reconhecidos pelo governo. Eles não têm direito, por exemplo, à emissão de parcelas de terras ou mesmo de outros serviços básicos.
De acordo com as agências de ajuda humanitária, o regresso de refugiados tem sido um problema cíclico. No entanto, desta vez, eles não podem se registrar novamente como refugiados porque o governo do Quênia proibiu a inscrição de novos deslocados no campo de Dadaab por razões de segurança. Guy Avognon é o chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados em Dadaab.
Aqueles que foram repatriados em 2017 vieram principalmente em 2012, durante a grande seca de 10 anos atrás. Então, isso quer dizer que em todos esses ciclos de seca, eles estão recorrentes. Esses ciclos acontecem a cada 9 ou 10 anos. Normalmente, eles vêm e ficam por um período de 3, 4 anos até poderem voltar quando a situação melhora.
Halima, uma viúva de 47 anos e mãe de 7 filhos, diz que voltou para a Somália há 6 anos, mas regressou ao campo de refugiados para escapar à seca e à fome na casa dela. Apesar da mudança de política do governo em relação aos refugiados, as agências humanitárias têm ajudado refugiados não registados, como Halima, a conseguir alimentos. Eles recebem fichas que trocam por comida.
Olá,
a verdade é que a vida tem sido difícil aqui. Eu tenho que fazer trabalhos braçais no acampamento, como lavar roupas para as pessoas poderem cuidar dos meus filhos. Hoje estou muito feliz porque a comida que recebi vai ajudar muito.
E como os números continuam a aumentar, grupos de ajuda humanitária dizem que os seus serviços podem alargar-se. Guy Avognon, chefe do Acnur em Dadaab.
Vamos esperar que as dificuldades diminuam e esperemos que este ano as chuvas sejam mais abundantes, que este ano as pessoas não cruzem a fronteira por causa de conflitos do outro lado, para que possamos focar e apoiar aqueles que já estão aqui em melhores condições,
até poderem regressar aos seus países.
O programa de repatriação voluntária de refugiados do Quênia visava fornecer uma solução duradoura para a situação dos refugiados e ajudar a diminuir o congestionamento nos campos. Mas com o alto índice de regresso dos repatriados, especialistas dizem que os atores do setor terão de repensar a estratégia.
Na página desportiva, vamos começar com o Tchan na Taça das Nações Africanas. Só para jogadores internos, ontem não houve milagre. Angola foi à vida porque a Mauritânia bateu Mali por 1-0. Nos quartos de final vamos ter na sexta-feira Argélia-Costa do Marfim, Senegal-Mauritânia. No sábado temos Niger-Gana e Madagascar-Moçambique. Dois M's. Moçambique, os Mambas, houve problemas com eles. Exigiram pagamento de prémio por chegarem aos quartos de final. Exigiram 150 mil meticais, pouco mais de 2 mil dólares por jogador. Chegou-se a um acordo. Os jogadores vão receber 75 mil meticais por cada jogador, pouco acima de 1.000 dólares. Vamos a ver o que vai suceder se Moçambique passar às meias finais. O jogo é como dissemos no sábado. Esperamos que os Mambas tenham o veneno apurado e adocicado por esses 75 mil meticais. Vamos agora para Portugal, onde hoje ficamos a saber quem é o segundo finalista da Taça da Liga. Porto recebe o Académico de Viseu. Esta competição é tida como a menos valiosa de todas as competições portuguesas. Sérgio Conceição é o treinador do Porto.
Os jogos para nós são todos iguais. Há um adversário e esse adversário é fazer tudo para tentar ganhar esse adversário. Independentemente das competições ou das equipas que defrontamos. E este jogo do Académico de Viseu foi exatamente preparado da mesma forma, obviamente com nuances diferentes, com estratégias diferentes, jogos da Liga dos Campeões. Daí, ser bem demonstrativo do respeito que nós temos pelo nosso adversário da manhã.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. A final é no domingo. Ontem o Sporting qualificou-se para essa final, bateu o Arouca por 2-1. O Sporting já venceu a Taça da Liga por 4 vezes. 2018, 2019, 2021, 2022... Está na final pela 7ª vez, nada mal. Ontem, na Alemanha, um golaço, um sapataço de ver e rever no empate do Bayern de Munique com o Colónia. Golo do empate do Bayern já com o jogo a terminar. Kimmich remata bem longe da área. Golaço, empate a 1-1. É o segundo empate consecutivo do Bayern de Munique, que contudo continua no topo do campeonato alemão. A Bundesliga, com 4 pontos de vantagem sobre o Leipzig, que ontem deu que basada, grossen cabazada, 6-1. Em Itália, quem também apanhou sova surra foi o Milão. Levou 4 batatas na capoeira, sem resposta, da Lazio. Lazio está agora em terceiro lugar, a 1 ponto do Milão, em segundo, que está a 12 pontos do líder, o Napoli. Quinto jogo consecutivo do Milão sem vencer. Vai mal. Hoje a UEFA anunciou o sorteio das meias-finais da Liga das Nações. Espanha vai defrontar a Itália, Holanda defrontar a Croácia. O primeiro jogo entre a Holanda e a Croácia é em Roterdão, a 14 de junho, um dia antes da Espanha medir forças com a Itália. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Houston Rockets, que ganharam, é verdade. O Houston Rockets ganhou, bateu o Minnesota 119-114. Bruno Fernandes jogou 11 minutos, marcou 4 pontos, mas Rockets continuam mamparras da Conferência Oeste. Estão em último.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
No programa desta semana iremos conversar com o analista e deputado Mohamed Yassin sobre a situação na província de Cabo Delgado, que desde 2017 é alvo de uma insurgência islâmica. Marcamos assim o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, com o som de Alves Santos, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Mestre Miguel. Fiquem com o Álvaro Lúdia Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 25 de janeiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo e na sonoplastia, Al Santos. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: a Alemanha e Estados Unidos vão enviar tanques de guerra para a Rússia. França retira tropas do Burkina Faso. Conflitos entre mineiros ilegais e a polícia preocupa residentes no interior de Nampula, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe. Analistas políticos descrentes quanto à implementação de recomendações da União Europeia para a melhoria do processo eleitoral. Horas e um minuto na capital americana. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Hoje temos a agenda africana. Mais à frente iremos falar sobre o papel de África neste momento em que vários países do continente são visitados por representantes das principais potências mundiais. Em Moçambique, uma zona considerada reserva mineira do Estado no posto administrativo de Yulute, na província de Nampula, foi palco de confrontos no domingo passado, envolvendo a polícia e mineiros ilegais que recentemente invadiram a área para a exploração de pedras semipreciosas. Os confrontos resultaram-se na morte de um agente da polícia e ferimento de outro, depois de terem sido agredidos os residentes com recurso a instrumentos usados na extração dos minérios. Além disso, um mineiro foi alvo na perna. Adina Soalerre conta o que aconteceu com detalhes.
Em resposta, os homens partiram para cima dos agentes, tendo ferido dois, sendo um deles gravemente, que viria a morrer no dia seguinte no Hospital Central de Nampula. Um dos mineiros disse que a zona foi invadida para garimpo ilegal no final do ano passado e era frequente a presença da polícia para os retirar de lá. Mas muitas vezes a tentativa terminava em conversas e corrupção, sem explicar de que tipo. Segundo ele, o que aconteceu no último domingo deixou os mineiros e os residentes locais com medo.
Aconteceu lá para perto. Por isso é que chegaram aqui. Quando chegaram aqui, pelearam uma pessoa. Cerca de militares chegavam. 1.500 pessoas.
O administrador do distrito de Mgovolas, Emanuel Impisa, disse que a presença da polícia naquela área de reserva mineira do Estado visava impedir o avanço do garimpo ilegal.
Há um fluxo de muita gente a circular naquele local e alguns até cidadãos de origem estrangeira. Então, o trabalho que está a se fazer neste momento é para tentar perceber quem são efetivamente as pessoas que estão à frente. Porque os garimpeiros ilegais, queremos acreditar que são homens instrumentalizados a nível da comunidade para irem fazer aquele trabalho.
O comando da Polícia da República de Moçambique destacou agentes para trabalhar na zona em causa e identificar os envolvidos no incidente para sua responsabilização. Zacarias Nakuti é porta-voz da PRM em Nampula e falou a jornalistas.
Foi um exercício normal das atividades policiais. Os colegas estavam em plena atividade policial e depararam-se com essa situação. No entanto, como fiz menção, após, como se tratava de uma situação de garimpo ilegal, obviamente esses indivíduos, após aperceberem-se da presença policial, tentaram criar algum tumulto e, como fiz menção, na tentativa dos colegas de restabelecerem a ordem, aconteceu este infortúnio que a polícia está a trabalhar neste momento para esclarecer.
O distrito de Mingavalas tem elevado potencial de minérios preciosos e tem atraído os mineiros ilegais, muitos deles de outros países africanos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
De Nampula vamos para São Tomé e Príncipe, onde a missão de observação eleitoral da União Europeia, que acompanhou as últimas eleições, recomendou às autoridades a criação de mecanismos para, por exemplo, limitar e controlar o financiamento das campanhas e dos partidos por parte de pessoas e empresas estrangeiras, mas também uma maior independência da imprensa pública. Analistas políticos não acreditam na implementação destas recomendações, como nos diz o Oscar Medeiros.
O analista Oscar Bahia afirma que algumas destas recomendações vão ficar na gaveta, nomeadamente a que limita o financiamento dos partidos e campanhas eleitorais por parte de empresas e pessoas estrangeiras.
É uma recomendação que vem só reforçar aquilo que já está na lei, mas é quase inteiramente impossível. Se os partidos políticos não receberem os financiamentos das suas parcerias externas, não vai haver desenvolvimento da política partidária em São Tomé e Príncipe, porque os partidos políticos não têm condições financeiras para suportarem as suas despesas.
Este analista sublinha o desequilíbrio que estes financiamentos provocam no jogo democrático.
Eles têm possibilidades de importarem materiais, enfim, e outros não. Mesmo que tenha a União Europeia sugerir mecanismo para isso, esse mecanismo será sempre furado, porque as próprias autoridades de São Tomé, em termos de poder, são das forças políticas, vão precisar de obter sempre esse financiamento.
Outro analista, Liberato Muniz, aponta o que poderia ser a solução do problema.
Se o Estado de São Tomé passar a financiar durante algum tempo os partidos políticos, tanto no poder como fora do poder, o que nós vamos verificar é que o país ganha de certeza outro alento e cria condições para que esses partidos possam prestar contas dos financiamentos que recebem.
A independência política dos órgãos estatais da comunicação social é outra recomendação que, na opinião dos analistas políticos, só ficará no papel.
A maior parte dos jornalistas, das pessoas que fazem a comunicação social em São Tomé e Príncipe, depende, digamos, do Estado, porque temos, portanto, só uma comunicação social pública. Os seus salários, a sua sobrevivência, dependem, portanto, do Estado.
Ainda assim, estes analistas depositam alguma esperança na sociedade civil.
A sociedade de São Tomé tem que se convencer que o país é deles e tem que pressionar no sentido para que isso aconteça.
Na próxima sexta-feira, as recomendações do relatório da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia serão tema de debate numa mesa redonda com a participação da sociedade civil, representantes dos partidos políticos, organizações internacionais e especialistas em matéria eleitoral para discutir as formas da sua implementação. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Em dezembro, o presidente americano Joe Biden recebeu homólogos e chefes do governo para uma cimeira Estados Unidos-África aqui em Washington. Nos últimos dias, a secretária do Tesouro Janet Yellen e a embaixadora junto das Nações Unidas Linda Thomas-Greenfield visitam vários países africanos, entre eles Moçambique, e o responsável da Casa Branca para parcerias e investimentos em infraestruturas, Amos Hochstein, deve ir a Angola em breve. No dia 19, o secretário de Estado americano Antony Blinken falou com o presidente angolano por telefone, a quem reiterou o empenho dos Estados Unidos em estreitar a cooperação com Luanda. De 9 a 16 de janeiro, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, visitou 5 países africanos, tendo estado em Luanda no dia 13, onde foi recebido pelo presidente João Lourenço e pelo seu homólogo Tete António. Nesta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, também encontrou-se com João Lourenço em Luanda, depois de ter se reunido com o seu homólogo angolano. O diplomata russo anunciou a realização de uma cimeira Rússia-África em julho, em São Petersburgo. Os recursos minerais, a enorme população jovem e a estabilização de muitos países africanos têm atraído os interesses das potências mundiais pelo continente. Se no período da Guerra Fria, África era palco de disputa ideológica e militar, agora é um cenário para uma aguerrida competição económica. Nesta edição da Agenda Africana, o investigador do Centro Universitário e escritor angolano Oswaldo Mboko considera que esta é uma oportunidade de África e, em particular, de Angola, que pode desempenhar um papel importante, desde que a política externa seja muito inteligente. Eu conversei com Oswaldo Mboko.
Parece que, neste momento, há uma luta diplomática forte. Como é que vê este interesse por África?
Bem, eu tenho estado a defender o seguinte, que o continente africano é o novo palco da competição política e diplomática das grandes potências. O continente africano é o novo palco da competição política, econômica, comercial e diplomática das grandes potências mundiais. Daí é que temos estado a assistir, quer a China com o FOCAC, quer os Estados Unidos da América com a cimeira Estados Unidos e o continente africano. A Rússia também olha para esta corrida e intenciona estar dentro também daquilo que é a competição no continente africano. Porque o continente africano pode ser entendida, infelizmente entendida no sistema internacional, como um entreposto de matérias-primas. Daí que grande parte daquilo que são as matérias-primas e o mundo, que as grandes indústrias mundiais precisam para continuar a operar, estão em África. E daí essa estratégia que essas grandes potências têm a nível do continente africano de se aproximarem e legislarem uma série de procedimentos ao nível da sua diplomacia com o objetivo de retirar, do ponto de vista prático, vantagens no continente africano. E, olhando particularmente para Angola, há sinais claros que há um desrealinhamento ou então há uma mudança do realinhamento estratégico tradicional que sempre caracterizou a Angola e a Rússia e que agora Angola está tendendo para as instituições ocidentais e também para os Estados ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos da América. E basta nós olharmos para os pronunciamentos e as posições do presidente João Lourenço quanto à questão do conflito russo-ucraniano, que condenou a anexação das quatro províncias pela Rússia. Mas o pano de fundo, ao meu entender, que faz essas movimentações de Sergei Lavrov estar em Angola, tem muito mais a ver com a manifestação de intenção do presidente João Lourenço em ver armamentos de fabrico americano para aquilo que pode ser o processo de modernização do próprio exército angolano.
Daí essa, que, como deve diga, calcular, na sua ótica, o interesse da Rússia será muito mais um interesse político-militar ou político do que, por exemplo, o interesse chinês, que foi reafirmado através de acordos de cooperação, o interesse mais do ponto de vista económico, e eventualmente dos Estados Unidos, que também continuam a insistir
que querem investir em África no capítulo económico. Por exemplo, a Casa Branca anunciou nesta terça-feira que vai enviar um seu representante, que é um responsável da parte das infraestruturas Angola, precisamente para trabalhar em como é que os Estados Unidos poderão ajudar a Angola no campo das infraestruturas. São interesses variados, mas sempre com um interesse de protagonismo.
Claramente, claramente. Os interesses são variados, também atendendo à própria característica de cada Estado. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista comercial e econômico, a Rússia não tem o mesmo peso que os Estados Unidos da América e quer com a própria China. A China é o principal parceiro comercial do Estado angolano, por exemplo. E dizia eu, do ponto de vista daquilo que era a cooperação técnico e militar que existe entre a Angola e a Rússia, são acordos que já datam mesmo depois, ou então ainda no quadro da Guerra Fria. Daí que há um grande volume de negócio entre Angola e a Rússia relativamente nas questões que têm a ver com armamento, treinamento, e se reparares, maioritariamente os militares angolanos são formados na Rússia. Então, com uma mudança de paradigma, do ponto de vista da cooperação militar, do ponto de vista de armamento americano, automaticamente Angola deixaria de adquirir armamentos na Rússia. Ponto número um. Ponto número dois, comitantemente a isto, também a formação dos vários militares angolanos deixaria de ser o ponto principal à Rússia, passaria a ser os Estados Unidos ou outro país que usa a mesma tecnologia militar. Isto estamos a olhar que esse volume de negócio que é tão importante para a Rússia pode estar aí para uma outra direção. Porque me parece aqui também neste encontro, independentemente do embaixador russo em Angola já ter declarado que a Rússia respeita o posicionamento da Angola quanto à questão da guerra na Ucrânia, mas ainda assim é momento que acredito que Sergei Lavrov irá usar para, mais uma vez, tentar explicar ao presidente João Lourenço as motivações que levam o conflito russo-ucraniano e buscar apoio. Porque eu tenho estado a defender que Angola não é um país qualquer no continente africano. É uma das maiores economias, tem um dos exércitos mais bem equipados. A par disto, também, o Estado angolano é politicamente e militarmente um país estável. Logo, todos esses interesses dessas grandes potências, dessas três grandes potências, olham para Angola como um país onde, de facto, pode ser feito determinados investimentos, pode ser aberto determinadas linhas de financiamento. E penso que as motivações que levaram o primeiro-ministro ou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês a vir para Angola tem muito a ver com o reposicionamento do Estado angolano a nível do sistema internacional, para tentar aferir até que ponto os interesses chineses estão salvaguardados em Angola, tendo em linha de atenção esta nova mudança de paradigma para com os Estados Unidos da América, por exemplo. Eu tenho estado a defender o seguinte: com base nesses todos os interesses, quer da Rússia, quer da China, quer dos Estados Unidos da América, a China, Angola é o maior credor da China em África, que deve aproximadamente 21,1 mil milhões de dólares, dado do Ministério das Finanças. Tem uma aliança estratégica, principalmente no setor militar, com a Rússia e quer, de facto, ter um apoio dos Estados Unidos da América para várias questões do ponto de vista internacional e atrair um investimento americano para Angola. Conjugado esses todos os elementos, o presidente João Lourenço, com algumas aspas, terá que adotar uma diplomacia de jogo de cintura. E essa diplomacia de jogo de cintura para que não se criem irritantes que possam perigar as relações de Angola com dessas três grandes potências mundiais, que, de facto, a sua ação tem implicações no sistema internacional. E como fizeste referência bem, tendo em atenção as características de cada Estado, quer a Rússia, quer a China, quer os Estados Unidos da América, os interesses podem, de facto, gravitar em outra dimensão, em outra perspectiva, mas, ainda assim, a necessidade de manter a Angola como um espaço, como um estado de influência, é muito grande. E daí que temos assistido em pouco tempo, o telefonema do secretário de Estado, António Blinken, para tratar das questões de paz e segurança da região dos Grandes Lagos, com certeza também foi abordado outros aspectos. Assistimos o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês a vir para Angola e agora estamos a ver Sergei Lavrov.
Além dos interesses desses países, agora a diplomacia económica ganha uma dimensão extraordinária em vários países e claramente que dá a ideia de que o presidente João Lourenço deu a entender que a aposta dele numa diplomacia essencialmente económica. De que forma, e tendo em conta esses aspectos que tocou, de que forma o presidente angolano e também presidentes de outros países africanos, estou a pensar no caso de Moçambique também, que agora está no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como é que esses governos poderão, que aspectos principais deverão ter em conta para conseguir investimentos e conseguir um bom relacionamento com essas potências e outras potências, como, por exemplo, a própria Índia e a União Europeia?
Não, o grande calcanhar de Aquiles para que determinadas multinacionais deslocam as suas unidades de fabrico para a África é um ambiente de negócio. Temos que ser honestos quanto a isso. O ambiente de negócio dos países africanos são os piores a nível do mundo. Por exemplo, nós, Angola, em 2020, ficamos na posição 177 dos 190 países que foram avaliados no âmbito do Doing Business, do Banco Mundial. Então, o ambiente de negócio vem prejudicando de forma significativa aquilo que pode ser a atração de investidores, por um lado. E, por outro lado, também tem a ver muito com as questões ligadas à corrupção, que ainda é um mal que enferma o próprio continente africano, e depois o repatriamento de capitais também por parte dessas empresas. E, comitantemente a isto, também a mão de obra, que não é, em muitos casos, qualificada, como deve-se calcular. A África tem a população mais jovem do mundo, mas ao mesmo tempo a menos escolarizada. Daí que a deslocação de determinadas unidades de fabris desses países, dessas multinacionais, emperram normalmente numa série de questões que são estruturais e estruturantes do ponto de vista do ambiente de negócio e da infraestrutura de apoio ao próprio comércio. Daí é que, infelizmente, esses países olham para a África como mercado para escoar determinados produtos e que muitas vezes são produtos que nos seus países nem são comercializados, são testados em África, lamentavelmente, e também olham para a África como um interposto de matéria-prima. Então nós temos que alterar esta configuração, e alterar esta configuração do ponto de vista prático da relação com as grandes potências passa essencialmente em Angola ou os países africanos melhorarem o ambiente de negócio dos seus estados. E, comitantemente a isto, por exemplo, se olharmos para a questão de Moçambique, a instabilidade em Cabo Delgado, onde foram descobertas grandes reservas de gás natural, se tornou inviável devido à insegurança militar, ou então devido à própria insegurança que existe na região de Cabo Delgado. Também a insegurança é um dos fatores que faz com que muitas empresas não venham para o território ou para o continente africano. Então, aqui mudanças que nós devemos operar para, do ponto de vista prático, atrair esses investimentos e esses linhas de financiamento para o Estado angolano e comitantemente, o continente africano.
Osvaldo Mboku, investigador do Centro Universitário e escritor angolano, foi meu convidado nesta edição da Agenda Africana sobre as grandes potências mundiais e os seus interesses em África. Termina assim mais uma edição. Até a próxima semana, na Voz da América. E caminhamos para o final desta emissão da Voz da América com as notícias que marcam esta quarta-feira. Os Estados Unidos e a Alemanha vão avançar com planos para fornecer tanques de guerra à Ucrânia. Um porta-voz do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que Berlim vai fornecer 14 tanques Leopardo, 2 à Ucrânia, e o primeiro passo para formar 2 batalhões mais poderosos no país. Eles são fornecidos diretamente das reservas alemãs. A decisão alemã foi feita horas antes da administração do presidente Joe Biden anunciar formalmente o envio de tanques M1 Abrams para a Ucrânia. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos diz serem admissíveis casos levados ao Tribunal pela Ucrânia e Holanda contra a Rússia por violações de direitos humanos no país e pelo derrube de um avião das linhas aéreas da Malásia. A França informou que vai respeitar o pedido do Burkina Faso para retirar as suas tropas dentro de um mês daquele país, de acordo com uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A polícia sul-africana usou petardos para dispersar centenas de militantes do Congresso Nacional Africano no poder que tentavam impedir com violência uma ação de protesto pacífica contra os atuais cortes constantes de energia, ação essa organizada pela oposição. O líder da oposição na Tanzânia, Tundu Lissu, regressou hoje ao país após 5 anos de exílio e 3 semanas depois de a presidente Samia Suluhu Hassan ter suspendido a proibição de comícios da oposição. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem Álvaro de Jarandrade e Leo Sarrilo. Até amanhã, muito boa noite. Na rádio podem continuar com a Voz da América. Na internet, voaportugues.com.
Em seguida, o editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa dos Estados Unidos e do Japão reuniram recentemente em Washington, D.C., para discussões destinadas a fortalecer a aliança Estados Unidos-Japão diante dos crescentes desafios de segurança da República Popular da China, República Popular Democrática da Coreia e Rússia. Em conferência de imprensa conjunta após as negociações, o secretário de Estado Antony Blinken chamou a aliança Estados Unidos-Japão de a pedra angular da paz e estabilidade no Indo-Pacífico. Ele elogiou as novas estratégias de segurança e defesa nacional do Japão, que incluem um aumento significativo nos gastos com segurança e investimento em instituições e infraestrutura de defesa. O secretário Blinken acrescentou: essas novas estratégias deixam claro o compromisso do Japão de assumir novos papéis e promover uma cooperação de defesa ainda mais próxima com os Estados Unidos e nossos parceiros mútuos. Estamos comprometidos em defender valores compartilhados de democracia e direitos humanos, defendendo o Estado de Direito Internacional, continuando a liderar o mundo no enfrentamento de desafios globais que nenhum país pode resolver sozinho. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, também destacou o claro alinhamento estratégico entre os Estados Unidos e o Japão e elogiou a decisão do Japão de fortalecer sua própria defesa como uma contribuição fundamental para a manutenção da paz e estabilidade regional. Ele saudou o que chamou de uma decisão histórica da aliança para otimizar a postura da força dos Estados Unidos no Japão, posicionando capacidades mais versáteis, móveis e resilientes. Essas ações reforçarão a dissuasão na região e nos permitirão defender o Japão e seu povo com mais eficácia. Em particular, o secretário Austin apontou para a reorganização de um regimento de artilharia na Marinha dos Estados Unidos em Okinawa, no 12º Regimento Litoral da Marinha. Vamos equipar essa nova formação com inteligência avançada, vigilância e reconhecimento, bem como capacidades antinavio e de transporte relevantes para os ambientes de ameaças atuais e futuras, explicou. Nossa aliança está mais forte do que nunca, construída sobre uma base de trabalho em equipa, confiança e valores compartilhados que sustentam nosso relacionamento há décadas, declarou o secretário Austin. E, portanto, não há desafios que não possamos superar se continuarmos trabalhando lado a lado. Esse foi um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.